começa agora mais uma edição do Prólogo e a produção e apresentação fica por nossa conta. Magali Souza Lima,
Leonardo Ribeiro
e Luiz Ardini Júnior.
O Prólogo de hoje traz muitas notícias sobre literatura, com informações sobre feiras literárias, eventos e as últimas novidades desse universo.
E você fica ainda com as indicações de livros que selecionamos para vocês.
Mas antes disso, vamos começar com as pessoas pela Grande Vitória indicando os livros que leram há pouco tempo.
Meu nome é Priscila, eu trabalho na área de administrativa do NEAD, na UFES. Recentemente eu li um livro muito bom, chamado Vacas, Porcos, Guerras e Bruxas, Os Enigmas da Cultura. O autor é o Marvin Harris. Eu achei o livro muito interessante, por ele falar sobre vários dogmas, né, da cultura dos judeus, do cristianismo, da questão das bruxas, explicando de forma mais científica o motivo que os judeus não comem carne de porco, o motivo que os hindus não comem carne de vaca, por que ocorreu a guerra às bruxas com a Igreja Católica de forma mais científica e racional possível.
Oi, gente, meu nome é Sheila, sou estudante de Ciências Contábeis. Eu li um livro, As Mentiras que os Homens Contam, do autor Luiz Fernando Veríssimo. É assim, uma leitura muito leve, fácil de ler. Eles fizeram uma coletânea de todas as crônicas deles, de textos, histórias, realmente que se destacaram na coletânea dele e colocaram tudo isso no livro. Então são várias histórias, todas que realmente poderiam ter acontecido com qualquer um. E eu indico para as pessoas, principalmente do curso de Ciências Contábeis, que a gente é tão focado, não tem tempo para poder ler outras coisas. E isso é algo que nos ajuda a sair da rotina, e é um livro muito simples de ler e também muito engraçado. E é muito bom, eu indico esse livro.
E agora vamos te atualizar sobre o que anda acontecendo na área literária pelo Brasil e também pelo mundo.
E para quem tem interesse em produzir biografias de pessoas públicas, aqui vai uma notícia importante. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que possibilita ao escritor produzir um livro biográfico sem necessariamente ter a autorização do biografado ou da família dele. Se a lei for aprovada, será possível divulgar imagens e escritos da trajetória de figuras conhecidas publicamente. Esse é um assunto bastante delicado, já que envolve questões de vida privada do biografado e a liberdade de circular informação do escritor. No Brasil, algumas biografias já foram proibidas de circular, como a do cantor Roberto Carlos e também a do jogador de futebol Garrincha.
Até o dia 13 deste mês, Santa Catarina recebe a 10ª edição da Feira do Livro de Joinville. E a programação desse ano preza bastante o escritor local, com lançamentos de livros produzidos inteiramente por lá. Dois deles são Memória de uma Jornalista Frustrada, de Vanessa Banks, e O Rio de Minha Cidade, de Luiz Carlos Amorim. Além disso, o público pode participar de palestras com temas muito variados, que discutem a literatura, a importância de se ler, projetos culturais, enfim. Tudo isso intercalado a mostras de cinema, apresentações de teatro, sessão de autógrafos, saraus e ótimos nomes marcando presença no evento, como Inácio de Loyola Brandão e Marina Colasanti. A 10ª edição da Feira do Livro de Joinville, em Santa Catarina, vai até o próximo domingo, dia 14, e ainda dá tempo de você se programar. É só acessar o site feiradolivrojoinville.com.br.
O cineasta Silvio Beck lançou no mês de abril o documentário Universo Graciliano sobre o escritor alagoano Graciliano Ramos, durante o festival É Tudo Verdade em São Paulo e no Rio de Janeiro. Graciliano Ramos será o grande homenageado da Festa Literária de Paraty, a Flip 2013, cuja morte completa 60 anos este ano. A produção reúne entrevistas com amigos e parentes do escritor, como a filha dele, Luiz Amado, e o advogado Paulo Mercadante, muito próximo do escritor. O filme ainda não tem previsão de estreia no circuito comercial.
A Granta, uma revista literária da Inglaterra, muito prestigiada em vários países, vai estrear em Portugal nesse ano. E para marcar essa inauguração, a edição especial trará 5 sonetos inéditos de Fernando Pessoa. Foram 10 anos de investigação atrás dos escritos inéditos e a edição vai se chamar Eu, e em breve estará em circulação pelos países de língua portuguesa. Vale lembrar que a Granta lançou no ano passado aqui no Brasil uma edição especial em formato de livro sobre os melhores escritores jovens brasileiros. Para acompanhar o trabalho da revista, acesse granta.com.
A 16ª edição da Bienal do Livro do Rio de Janeiro está marcada para agosto, mas nesse mês a organização do evento já confirmou alguns dos nomes internacionais que vão participar. São eles Francine Prose, que escreveu o livro Anne Frank, a história do diário que comoveu o mundo, Mary Gabriel, escritora da biografia Amor e Capital, Karl Marx e a História de uma Revolução, e também virá ao Brasil participar da Bienal, Emily Giffen, do livro Presentes da Vida, lançado há pouco tempo, Alan Pearce, escritor de Nietzsche para Estressados, e James Hunter, de O Monge e o Executivo. Esses são só alguns dos nomes que chegam ao Brasil em agosto para participar da 16ª Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Até lá, você pode acompanhar as atividades deles pelo site bienaldolivro.com.br.
Enquanto nos Estados Unidos grandes livrarias fecham as portas, no Brasil o cenário é de expansão. As grandes redes do país têm ganhado cada vez mais espaço. Segundo uma pesquisa publicada recentemente, ao contrário do que se poderia imaginar, boa parte do crescimento é de livrarias físicas, mesmo diante do avanço das vendas online no Brasil. O motivo disso, de acordo com a pesquisa, é o contexto econômico. Os americanos, desde a crise financeira de 2008, têm comprado menos livros. Já a classe média emergente do Brasil está se importando mais com a educação e com a cultura.
Chegou a hora de indicarmos alguns livros escolhidos por nós. Minha indicação dessa semana vem da literatura latino-americana, mais especificamente da Colômbia. Tô falando do livro Rosário Tijeras, do escritor colombiano Jorge Franco. O livro foi lançado em 1999, mas vem sendo reeditado desde então, devido ao sucesso e sendo um belo exemplo da literatura contemporânea. A história se passa na Colômbia dos anos 80, uma época em que a violência está em auge no país. Nesse contexto conturbado, se desenrola um triângulo amoroso complicado entre dois jovens da alta sociedade colombiana e uma jovem suburbana chamada Rosário Tijeras, que dá título à obra. Rosário é uma jovem perigosa e assassina. Seu nome não é mero acaso. Tijeras, em espanhol, significa tesouras. O livro começa com ela numa cama de hospital, internada depois de ser atingida por tiros, lutando contra a morte. A obra aproveita esse desequilibrado triângulo amoroso e traça um desenho urbano e cruel da Medellín dos anos 80, marcado pelo narcotráfico, pela violência e a pobreza extrema. As favelas colombianas e o brutal cotidiano dos pobres estão muito bem ilustrados na narrativa ágil e realista de Jorge Franco. A partir dos homens de Rosário, também recria-se o asfalto da capital colombiana, os edifícios altos, os apartamentos de luxo e, como resultado, tem o contraste e a decadência social de Medellín, sem contar nas casas noturnas badaladas. Aliás, é numa delas que Rosário encontra os garotos ricos. A narrativa é conduzida por um dos amantes de Rosário, que sofre à beira do leito do quarto de hotel e relembra as histórias contadas no livro. Sexo e violência preenchem as páginas desse romance, em que a protagonista é o personagem melhor desenvolvido da trama. Rosário tem uma beleza erótica e tentadora, que atrai todas as atenções para si. Amor e morte andam juntos com a personagem. Rosário não tem medo do perigo. Rosário é o perigo. O livro fez muito sucesso não só na Colômbia. Foi traduzido para vários países, contando com Alemanha, Japão, Estados Unidos, Grécia e muitos, muitos outros. No ano de 2007, o romance foi elencado numa lista dos melhores romances de língua espanhola dos últimos 25 anos. A obra também foi adaptada para o cinema colombiano, além de ter a contracapa escrita pelo escritor também colombiano Gabriel García Márquez, que faz comentário elogioso ao autor. Rosário Tijeras foi lançado no Brasil pela editora Alfaguara. Tem 160 páginas e custa em média R$30.
O livro que eu vou indicar nessa edição é O Meus Heróis Não Viraram Estátua, escrito por Luiz Bolognese, conhecido por ser o roteirista do filme Bicho de Sete Cabeças, e também por Pedro Pontoni, que atua na biblioteca da USP. Sabe quando você visita pracinhas que têm estátuas que homenageiam pessoas importantes para a história do Brasil? Então, você já chegou a se perguntar por que essas pessoas merecem homenagens em forma de estátuas? Ou se essas estátuas são representações de heróis? É esse um dos questionamentos que a obra Meus Heróis Não Viraram Estátua apresenta. Luiz e Pedro resolveram expor nesse livro questionamentos que remontam à história do Brasil. O principal mote que constrói essa obra são as dúvidas sobre quem são os heróis do imaginário brasileiro e por que eles são heróis. A ideia do livro nasceu de um filme de animação de Luiz Bolognese que se chama Uma História de Amor e Fúria e será lançado ainda nesse mês de março. Nele, as pessoas irão conhecer a história dos nomes heróicos que marcaram e ainda marcam a memória do nosso povo, mas também irão lidar com os heróis que não foram reconhecidos dessa maneira. O livro, além de reafirmar essa indagação apresentada no filme, acrescenta de forma dinâmica uma reflexão sobre qual é a importância de se ter personagens históricos e qual é o sentido de homenagear alguém e algo ainda mais adiante disso. Por que homenagear alguém? Mas não pense que por ser um livro sobre questionamentos históricos, você irá lidar com a leitura cansativa ou pesada. Pelo contrário, a obra ainda traz no pacote um DVD com o documentário Lutas.doc, que já foi apresentado na TV Brasil e vai ajudar a entender como é a atuação do cidadão ao longo do tempo no nosso país na construção da memória. O livro Meus Heróis Não Viraram Estátua é uma ótima pedida para quem gosta de entender como aconteceram os momentos marcantes do nosso passado e como eles se refletem até hoje na sociedade. Se você se interessou, ele tem 64 páginas, foi publicado recentemente pela editora Ática e custa em média R$ 35,00.
A indicação de leitura de hoje é o livro Paraísos Artificiais, de Paulo Henriques Brito, que foi publicado em 2004. A obra, de título poético, remete-se aos paraísos artificiais do escritor Charles Baudelaire, sobre o vinho, o ópio e o haxixe. Além disso, Brito também recebeu influências literárias de Samuel Beckett, pelo modo como trata as temáticas relacionadas à imobilidade e à solidão, e de Franz Kafka, por meio de situações sufocantes e inesperadas em suas construções. Paraísos Artificiais reúne 9 contos, a maior parte escrita nos anos 70 e reescrita nas décadas seguintes. Esta obra é o resultado de uma incessante obsessão e depuração. Brito afirma ter escrito cerca de 30 contos durante 1 ano e meio, entre os anos de 1972 e 73, período que viveu em São Francisco, na Califórnia, estudando cinema. Mais tarde, quando releu, quase todos foram jogados fora, e os que restaram começaram a ser reescritos. Com Paraísos Artificiais, o autor marca a estreia na ficção e se afirma como um criador de um universo próprio, feito de uma prosa límpida que, parecendo coloquial e transparente, não perde tempo ao capturar e expor objetos. Seja qual for o cenário, a cidade grande, o estrangeiro ou uma província, os relatos deste volume capturam sempre situações extremas, que podem ser uma doença sem nome, um mero ônibus errado e até encontros embaraçosos, quase sempre do protagonista consigo mesmo. Nos contos deste livro, como Uma Visita, Um Criminoso e O Primo, a mão firme de Brito conduz seus heróis e narradores a visões nuas e dolorosas de si mesmos, tornando-os mais alheios, tortuosos e covardes do que gostariam de ser. O livro Paraísos Artificiais, de Paulo Henriques Brito, foi publicado em 2004 pela editora Companhia das Letras, possui 128 páginas e custa em média R$ 25,00. Paulo Henriques Brito é nascido no Rio de Janeiro, é poeta, contista e tradutor de poesia e prosa. Gostou da dica? No site phbrito.org você encontra mais informações sobre esse e outros trabalhos dele.
O prólogo de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as nossas atividades pelo endereço prologoleituras.tumblr.com.
Também estamos no site da rádio, universitariafm.ufes.br.
E a nossa página no Facebook é facebook.com/prologoleituras. Então até a semana que vem.
E lembrando que toda terça-feira, a partir das 6 horas da tarde, nós estamos aqui no Revista Universitária. Então até lá.
Tchau.